Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Domingo 11 de agosto de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes, que vos saúdo em nome de todos. Vote-se então de um bom domingo na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitjanouk e Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo com o Lero Banto. Na cidade de São Domingos estamos em FM com a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, a Voz da América, em português, está em FM com a rádio parceira, a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui de moda no feminino e protocolo. Teremos saúde. Hoje vamos prestar atenção à importância da amamentação. Como é habitual aos domingos, é a conversa com a doutora Graça Matinha. E na Fala África, na rubrica Fala África, hoje vamos ter aqui a angolana Zinga Suama. Ela é uma líder cívica dedicada à igualdade do género e ao empoderamento feminino em África. Agora é o Mundo em Notícia.
Um ataque do Estado Islâmico na República Democrática do Congo matou 5 pessoas. Segundo a ONG norte-americana SITE, especializada na monitorização de organizações islamistas radicais, o Estado Islâmico afirma que os seus combatentes dispararam contra o posto da milícia numa aldeia de Tshopo, matando 3 deles e depois voltaram as suas armas contra os cristãos da aldeia, informa o SITE em comunicado. A mesma fonte acrescentou que mais de 50 casas tinham sido incendiadas. Subiu para 18 o número de mortes num deslizamento de terras numa vasta lixeira em Kampala, a capital do Uganda, informou a polícia hoje, entre alegações de que as condições no local eram um desastre à espera de acontecer. O número inicial eram 8 mortos reportados ontem, sábado. Os meios de comunicação social locais afirmaram que casas, pessoas e gado foram engolidos por montanhas de resíduos no aterro sanitário no distrito de Kitese, no norte de Kampala, no sábado, após um desmoronamento causado por fortes chuvas. O presidente de Ruanda, Paul Kagame, foi empossado hoje, domingo, para um quarto mandato, depois de ter vencido as eleições do mês passado, com mais de 99% dos votos. Kagame prestou juramento e prometeu preservar a paz e a soberania nacional e consolidar a unidade nacional. Os ativistas dos direitos humanos afirmaram que a vitória esmagadora do homem de 66 anos foi um lembrete claro da falta de democracia no Ruanda. O presidente angolano João Lourenço, entre os presentes na cerimónia de domingo, deverá manter conversações privadas com Kagame sobre o acordo de cessar-fogo na República Democrática do Congo, informou a presidência angolana. A Ruanda é acusado de apoiar o grupo rebelde M23, que combate as forças armadas de Kinshasa na RDC. A Etiópia e a Somália voltam a encetar conversações amanhã, segunda-feira, na Turquia, país que está a mediar os dois lados. Antes das conversações, o primeiro-ministro da Etiópia, após um telefonema com o presidente turco Erdogan, disse que está a tentar obter acesso ao mar numa abordagem mutuamente aceitável e que aprecia o esforço do líder turco em encontrar um avanço. Em janeiro, a Somalilândia e a Etiópia assinaram um memorando de entendimento que dava acesso a parte do mar Etiópia em troca de reconhecimento diplomático. O governo da Somália rejeitou o acordo. Israel alargou as ordens de evacuação em Khan Yunis, na sul da faixa de Gaza, durante a noite de domingo, obrigando dezenas de milhares de residentes palestinianos e famílias deslocadas a sair às escuras, enquanto as explosões de bombardeamento dos tanques ecoavam à sua volta. O anúncio surge um dia depois de um ataque aéreo israelita a uma escola onde se abrigavam palestinianos deslocados na cidade de Gaza. Os responsáveis palestinianos e as Nações Unidas afirmam que não existem zonas seguras no enclave.
Profissionais de cerimonial e protocolo apresentaram em Luanda os desafios do protocolo no feminino, recomendam políticas públicas para a valorização da diversidade cultural nacional, a inclusão, flexibilidade e adaptação de trajes africanos às normas de vestimentas protocolares. Maior atenção às necessidades específicas das mulheres na organização de eventos públicos e privados são outros aspectos recomendados em Luanda por especialistas à margem de uma conferência denominada Protocolo no Feminino. Intervenentes, Manuel Pans, especialista em cerimonial, imagem e organização de eventos, Maria Antonieta Batista, ela é deputada do MPLA, e a Nadir Tati, especialista e empresária do ramo da moda.
Os desafios do protocolo no feminino, bem como as recomendações sobre a necessidade de flexibilização e adaptação dos trajes africanos, como sendo roupas protocolares aceitáveis para oficiais e agentes do protocolo, saíram da primeira edição do Chá Protocolo no Feminino, realizado em Luanda na última semana pela APCPA, Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola, em alusão ao 31 de julho, Dia da Mulher Africana.
No final do Chá Protocolo no Feminino, os participantes chegaram às seguintes conclusões e recomendações. Primeiro, que os organizadores de eventos públicos e privados tenham em devida conta a necessidade de assegurar que os eventos sejam inclusivos. Segundo, que os profissionais de cerimonial e protocolo garantam que os eventos sejam sensíveis na perspectiva do género, devendo, por conseguinte, ter em consideração, sobretudo, as necessidades especiais das mulheres. Terceiro, que os locais de realização dos eventos tenham em atenção as necessidades das mulheres que amamentam. Quarto, que o mobiliário e equipamentos usados durante os eventos sejam sensíveis ao género, evitando-se, deste modo, criar situações que sejam constrangedoras para as mulheres. Quinto, que, a quando da realização de atos, cerimónias e solenidades, se evite usar linguagem não sensível ao género. Sexto, que se continue a promover o uso de elementos identitários africanos no cerimonial e protocolo, incluindo ao nível da indumentária. Sétimo, que os trajes africanos sejam, para efeitos protocolares, considerados como sendo formais, o que contribui para o reforço da identidade cultural angolana.
Carlos Lino, secretário-executivo da APCPA, Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola. O certame, que reuniu mais de 200 profissionais da área de cerimonial, protocolo e organização de eventos, assim como entusiastas, resultou também em diversas recomendações que atendem às necessidades específicas das mulheres e dos profissionais de cerimonial e protocolo de modo geral, com destaque a uma alegada tendência de discriminação étnica e regional no que diz respeito aos trajes típicos de cada região de Angola. Temas como as mulheres que marcaram protocolo nos reinos de Angola, os desafios do protocolo no feminino no contexto empresarial, a africanidade na construção da imagem feminina, o protocolo no feminino no contexto de organizações políticas, o protocolo no feminino no contexto de organizações religiosas e o cerimonial e protocolo sensíveis ao género dominaram a agenda do chá Protocolo no Feminino. Durante os debates sobre os vários assuntos relacionados ao protocolo no feminino, Manuel Pans, o especialista em cerimonial, imagem e organização de eventos e membro da APCPA, chamou a atenção para a discriminação na representação da cultura angolana por meio das vestimentas. O profissional de cerimonial, autor e formador na área de protocolo, censurou sobretudo os trajes tradicionais e típicos de algumas regiões do país que tendem a ser mais destacados que outros a nível internacional.
Nas formações, sempre que a gente fala da vestimenta, os formandos perguntam de qual é o verdadeiro traje tradicional angolano. Eu, pessoalmente, nunca arrisquei em responder, apenas trago aqui na sala, como tem senhoras as que mais usam o traje africano, entre parentes. Qual é o verdadeiro traje tradicional angolano? E digo que nós em Angola estamos a promover uma discriminação em termos de vestimenta, porque a nossa cultura, nós somos um país com diversidade cultural, mas só promovemos traje ou tecido de alguma região e as outras regiões são ofuscadas. A doutora Nadir Tati está na sala e disse muito bem que é das estilistas que mais promove a cultura angolana no exterior, mas do que tenho acompanhado, quer dos trajes das nossas seleções e outras que vão mais é de Samacá, que Samacá é da região sul, especificamente Namibe. Se estiver errado, posso ser corrigido e não somos perfeitos. Eu pergunto, onde é que está o traje da ilha de Luanda? Aonde é que está o traje da Kisama, por exemplo, do leste de Angola? Então, vamos refletir em torno dessa discriminação que pode provocar um conflito. Aliás, na sala estamos a ver o protocolo está de Samacaca. Se formos ver decorações em várias instituições, onde é que ficam? Onde é que está o traje de cabine do qual a doutora Nadir Tati penso que é natural daquilo que tenho lido? Então, precisamos fazer essa reflexão. Porque nós, se vamos aos países da África Central, os chamados, peço desculpas, mamadus, como no nosso dia a dia chamamos, conseguimos identificar um traje próprio, e nós angolanos só criticamos, mas não conseguimos sentar. Então, deixo também desafio à doutora Antoniette para propor nos grupos parlamentares que estão na nossa Casa das Leis, para que isso seja discutido com alguma responsabilidade, porque nós estamos a discriminar muitas culturas e eu não me revejo, por exemplo, alguns trajes que são usados, porque o traje da minha região não é promovido.
É preciso que os trajes africanos sejam normalizados como sendo roupas protocolares e aceitáveis para oficiais e agentes do protocolo. Teresa Sango Sango, participante do evento, aproveitou a ocasião para lançar um desafio aos legisladores angolanos, que o país produza legislação sobre o protocolo e que inclua a questão da indumentária, de modos que se liberte dos padrões e modelos de trajes que nem sempre valorizam a cultura nacional.
É preciso que o protocolo e o cerimonial seja bem legislado. Não sei se nós cá em Angola temos esta legislação. Refiro-me à indumentária. Os oficiais de protocolo normalmente são formados na Europa e nós somos formados que as cores protocolares são azul escuro, o preto, o cinza. Eu já estive numa situação, num ato cerimonial de alto nível, na altura não sabia, era muito jovem, de vermelho, em que dei um passo à frente para levar um documento e fui travada, porque estava de vermelho. Então, nós, de roupa africana, em atos cerimoniais de alto nível, que passos vamos dar como africanos, angolanos, para normalizar o nosso traje africano para que seja reconhecido como roupa protocolar, porque as nossas meninas do protocolo estão vestidas assim, são as raparigas do protocolo, as moças do protocolo, mas os oficiais do protocolo só se vestem de azul escuro. Está aqui o desafio e a questão.
Angola tem padrões próprios, mas é preciso estudar, selecionar e aceitar a diversidade da manifestação cultural nacional. A deputada e coordenadora da Comissão de Disciplina Ética e Auditoria do Comitê Central do MPLA, Maria Antonieta Batista, preletora no evento, chamou a atenção para a necessidade de uma intervenção dos especialistas para estudar os padrões de trajes africanos, selecionar e promover a sua aceitação.
Isto carece de certo estudo, seleção e aceitação, porque nós já vimos a experiência das mucubais virem vender o lhongumpeque aqui nas ruas e serem assediadas por andarem da forma vestida, estavam vestidas. Portanto, não é tão linear. Precisamos de estudar, precisamos de selecionar, precisamos de aceitar. Eu fui para aí, durante este mês, acho que fui 3-4 vezes, biê o ambo. E não consegui trazer o pano característico do ambo, que é o pano pindari, que é o pano que era vendido na loja. e que nós nem sequer sabemos se era mesmo nosso ou se nos foi imposto pela colonização. O problema é este. Nós temos padrões. Já se vê muito nos escritos, os povos de África gostam de roupas com muitas cores, etc. Daí a pergunta da Teresa, de como, que passos dar para normalizar o uso do traje africano como traje protocolar. Dizia o colega que o traje africano nunca é indecente. Depende. Nós tivemos estátua à frente do aeroporto, que foram quase arrancadas porque aquilo era cultural. Era Moana Polo. Mas a forma como estavam vestidas ou menos vestidas, a sociedade não estava preparada para a diversidade da nossa manifestação de identidade cultural. Por isso, é preciso fazer estudos, é preciso pôr os antropólogos a trabalhar, é preciso trabalharmos nós próprios. Porque se num sentido nós vamos a querer conseguir a nossa identidade, noutro sentido já perdemos alguns valores. Qual é a aceitação que a juventude pode ter deste tipo de traje? Eu fui uma vez a Botswana, África do Sul, Botswana. Primeiro fui a Botswana, assinei um protocolo. Voltei, fui à África do Sul. Para ir à Mauritânia tive que ir a Paris. E nesta volta, a segunda mala que comprei em Paris ficou outra vez. E eu chego à Mauritânia com a roupa que eu achei que era mais prática, que era um fato. Era um fato africano, de calça e casaco, e sou recebida por um pelotão de homens no aeroporto, todos de bubu, olharam para mim de cima a baixo, mulher de calça, na Mauritânia. Quase morri. Ia sem mala, não tinha como repor. Por isso é tudo uma questão de contexto, uma questão de análise, é tudo uma questão, como dizia a colega, de também cadeia de valores. Porque, na verdade, nós não temos a indústria suficiente para fazer frente a este desafio. E se eu agora começar a perguntar ao nosso colega Manuel Panso qual é a roupa tradicional da terra dele, ele é capaz de me dar uma opinião diferente das mulheres de lá. É pano. E o pano é prático. Com a mulher em busca da equidade, como é que fica? Há dias eu coloquei uma roupa. Vejam que a primeira vez que a minha irmã me trouxe uma roupa africana, que não era nossa, era senegalesa, e disse, tu vais para uma atividade onde as senhoras parece que só trabalham para vestir. Tu não estás à altura. E eu olhei e falei, eu? Traje africano? Não vou pôr. Põe e não te vais arrepender. Por acaso não me arrependi. O único problema do traje africano é que vicia. Chega uma altura, já disse, não quer pôr mais nada.
A Branca do Espírito Santo, outra participante ao evento, defendeu na ocasião a importância de uma cadeia de valor em torno da indústria têxtil em Angola, por isso apelou o fomento de políticas públicas.
Eu tive a oportunidade de ir em serviço à Indonésia. Eu gosto muito dos nossos tecidos coloridos, que a nossa preletora, Dona Tati, pode atestar isso. Acho que eu sou uma das clientes da senhora. E eu vi aqueles tecidos muito bonitos na Indonésia e fui comprando. Quando houve a atividade oficial, era a preparação da Conferência Mundial da Habitação, era a PrepCom, foi aberto pelo Presidente da República, estavam lá todos os membros do governo e estavam todos enfileirados com as camisas que nós chamamos com os trajes africanos, o que nós chamamos do género que se compra ali na África do Sul, que os homens acabam comprando no aeroporto na África do Sul. E fui ao mercado, depois levaram umas lojas, e eu disse, bom, esse cupetone da Indonésia é tecido, que nós chamamos de tecido africano. E o jovem que me estava a acompanhar disse, nós fazemos as tecidos na escola. Portanto, há toda uma cadeia de valor em torno da produção, da concessão, produção do tecido. E, de certeza, que deve ser produto de uma política pública. 50 anos de independência, país africano, país com uma relevância, sem dúvida, em África, temos plena noção disso. Agora, precisamos de políticas públicas.
A africanidade na construção da imagem feminina foi o tema apresentado pela estilista e empresária Nadir Tate para que os movimentos de libertação e dos direitos civis, assim como os artistas das mais variadas disciplinas, têm sido fundamentais para a redefinição da imagem feminina em África. Citou como exemplo Gabriela Antunes e Cremilda de Lima, escritoras angolanas que com a escrita contribuíram para a africanidade e para a construção de uma imagem mais inclusiva da mulher. Para a empresária que se inspira nas dificuldades enfrentadas pelos povos de África de modo geral e angolanos de modo singular, falar de indumentária é preciso, antes de tudo, olhar para a identidade nacional.
A literatura, a música, o cinema e outras formas de arte africanas frequentemente retratam a mulher como uma figura, destacando as suas lutas, as suas conquistas e a sua resiliência. Nós temos dentro daquilo que nós chamamos as artes, exemplos como escritoras, como a Gabriela Antunes, a Cremilda de Lima, a Amélia da Lomba e outras artistas que contribuíram significativamente para essa construção. A moda e a estética tradicionais, como o uso de turbantes, tecidos estampados e penteados naturais, são elementos essenciais. Eles não são apenas decorativos, mas carregam significados culturais profundos e são símbolos de identidade e de resiliência. Hoje, a africanidade, na construção da imagem feminina, promove uma visão mais inclusiva e diversa das mulheres, desafiando estereótipos e preconceitos.
Nadir Tate reconheceu que as mulheres africanas enfrentam desafios de natureza diversa no que respeita à vestimenta, de modo particular em cerimónias culturais e ao protocolo. Para aquela empresária, atualmente um dos maiores desafios do mundo globalizado e influenciado por padrões ocidentais tem que ver com a preservação das tradições e costumes, assim como o respeito às normas e protocolos culturais. Tate relatou, por outro lado, que outra dificuldade é ter acesso aos acessórios e materiais indispensáveis para a composição de peças de roupas africanas. A empresária do setor têxtil e da moda denunciou, por outro lado, a existência de preconceitos e estereótipos em relação às roupas e tecidos africanos, bem como das barreiras económicas de cidadãos com recursos financeiros limitados.
Muitas das vezes temos vontade de usar algo que seja nosso, que seja tradicional, mas temos dificuldades de acesso. Nós não conseguimos o material e nem conseguimos sequer a peça. Às vezes procuramos designers, vamos aos mercados, mas não conseguimos encontrar aquilo que de facto nós queremos. E também não é só aquilo que é o mais difícil, que são os tecidos, mas há todos os acessórios que também compõem, e eu vejo isso nos casamentos, a dificuldade em juntarmos, porque acreditamos, eu tenho clientes que são do Cunene e que precisam exatamente daquele material, mas nós às vezes não temos a capacidade e a rapidez de podermos trazer e pôr no dia em que é necessário. Nós temos algo que gostamos de falar e que falamos muito pouco, tem a ver com o preconceito, os estereótipos e preconceitos. Infelizmente, lidamos ainda com preconceitos. Eu, quando comecei, lembro-me de muita gente dizer, mas tu toda hora com esses panos africanos e toda hora assim a falar da África, a falar do continente, porquê? E esses estereótipos negativos em relação à indumentária africana podem levar à resistência ou à rejeição da vestimenta tradicional. Não só em particular, mas também dentro das instituições. As barreiras económicas fazem parte também daquilo que é a nossa dificuldade. A indumentária tradicional muitas vezes requer materiais específicos e elaborados, o que pode representar um desafio económico para algumas pessoas, especialmente em contextos onde o acesso a recursos é limitado.
Promover a educação cultural e o entendimento das tradições locais, bem como incentivar a flexibilidade e a adaptação das normas protocolares, por um lado. Por outro, fomentar a valorização da diversidade e inclusão na expressão da identidade cultural por meio da indumentária são algumas das vias recomendadas pela especialista para lidar com os desafios atuais no que respeita à valorização da identidade cultural africana por meio da vestimenta.
Para lidar com essas limitações e desafios, é importante promover a educação cultural e o entendimento das tradições locais, incentivar a flexibilidade e adaptação nas normas protocolares e fomentar a valorização da diversidade e da inclusão na expressão da identidade cultural através da indumentária. É possível fortalecer a identidade cultural africana, criar um senso de pertencimento e orgulho entre as comunidades. É importante que Angola se orgulhe daquilo que nós somos, de quem nós somos.
A estilista e empresária angolana Nadir Tate, quando falava sobre a africanidade na construção da imagem feminina durante a primeira edição do Chá Protocolo no Feminino, evento realizado pela APCPA, Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola, a reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A República Popular da China deu aquilo a que a Casa Branca chama um valioso passo em frente para ajudar a restringir a produção de fentanil ilegal. O fentanil é um opioide sintético responsável pelo aumento dramático do número de mortes por overdose de drogas que assolou os Estados Unidos nos últimos anos. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savitt, anunciou num comunicado que a RPC vai começar a classificar como ilegal três precursores químicos essenciais utilizados no fabrico de fentanil. A classificação permite que a substância seja sujeita a controlos nacionais e internacionais. Isso marca a terceira ação significativa do agendamento da República Popular da China, desde que o presidente Biden se reuniu com o presidente Xi da República Popular em China em novembro de 2023, disse o porta-voz Savitt. Ele observou que esta ação segue a recente reunião do Grupo de Trabalho de Combate ao Narcotráfico entre os Estados Unidos e a República Popular da China, onde os dois países discutiram iniciativas-chave, entre elas interromper o financiamento ilícito de organizações criminosas transnacionais, acelerar o agendamento de percursos químicos e contra maneiras de aumentar a cooperação policial. No que se refere à aplicação da lei, em julho, os Estados Unidos da América acusaram um cidadão chinês, Min Su Fang, pela sua participação numa conspiração que envolvia a importação do que se crê ser a maior quantidade de precursores de fentanil encontrada no distrito sul do Texas e uma das maiores do país. Acusamos este arguido de ter importado da China uma quantidade suficiente de precursores de fentanil para matar milhões de americanos, afirmou o procurador-geral Merrick Garland num comunicado. O fentanil é a ameaça de droga mais mortífera que os Estados Unidos já enfrentaram e o Departamento da Justiça está empenhado em desmantelar todos os elos da cadeia de abastecimento global de fentanil. Para o efeito, os Estados Unidos também sancionaram mais de duas dúzias de identidades e indivíduos chineses envolvidos na produção de produtos químicos utilizados para fabricar fentanil. Na sequência da pressão exercida pelos Estados Unidos, a própria República Popular da China encarregou alguns vendedores de precursores de drogas que são utilizados pelos cartéis mexicanos para fabricar fentanil. Em junho, a China também cooperou com os Estados Unidos na detenção de um fugitivo que os Estados Unidos acusaram de estar envolvido numa rede chinesa de branqueamento de capitais que trabalha com os cartéis de droga mexicanos. Os Estados Unidos continuarão a pressionar a República Popular da China para aprofundar a sua cooperação no sentido de interromper o fluxo de fentanil e dos seus precursores para os Estados Unidos. Como disse o embaixador dos Estados Unidos na República Popular da China, Nicholas Burns, sobre os esforços bilaterais para combater o tráfico de drogas sintéticas, esta cooperação fundamental salva vidas. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Hoje é 11 de agosto de 2024 e esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Amigos, então, bem-vindos e um bom domingo para todos para já. Convosco está na apresentação na Guedes, o Jaime Faria está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Quelimane, com a nova Rádio Paz, na Beira Rádio Pax. Em Nampula estamos com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catió com a Rádio Educativa. Em Buba é a Rádio Papagaio, a nossa rádio parceira. Estamos também na cidade de Cachum com a Olerubán, a São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Bissau com a Rádio Pijiguitia Capital FM. Na cidade de Bafatá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Gabu estamos em FM com a Sitchanoco e a Leste FM, rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber o que faz a atualidade no mundo neste domingo, na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar da importância da amamentação. E na rubrica Fala África, Daniela Steschke conversa com a angolana Zinga Suam. Ela é uma líder cívica que se dedica à igualdade do género e ao empoderamento feminino em África. Mas antes, vamos então à atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Noticiário desde Washington DC, capital dos Estados Unidos, dando conta que um ataque do Estado Islâmico na República Democrática do Congo matou 5 pessoas. O grupo jihadista reivindicou a autoria do atentado no leste do país, segundo a ONG norte-americana SITE, especializada na monitorização de organizações islamistas radicais. A mesma fonte acrescentou que mais de 50 casas tinham sido incendiadas. Subiu para 18 o número de mortes num deslizamento de terras numa vasta lixeira em Kampala, a capital do Uganda, informou a polícia hoje, entre alegações de que as condições no local eram um desastre à espera de acontecer. O número inicial reportado ontem, sábado, eram 8 mortos. Os meios de comunicação sociais local afirmaram que casas, pessoas e gado foram engolidos por montanhas de resíduos sanitário no distrito de Kitese, no norte de Kampala, no sábado, após um desmoronamento causado por fortes chuvas. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, foi empossado hoje para um quarto mandato, depois de ter vencido as eleições do mês passado com mais de 99% dos votos. Kagame prestou juramento e prometeu preservar a paz e a soberania nacional e consolidar a unidade nacional. Os ativistas dos direitos humanos afirmaram que a vitória esmagadora do homem de 66 anos foi um lembrete claro da falta de democracia no Ruanda. O presidente angolano, João Lourenço, entre os presentes na cerimónia de domingo, deverá manter conversações privadas com Kagame sobre o acordo de cessar fogo na República Democrática do Congo, informou a presidência angolana. Ruanda é acusado de apoiar o grupo rebelde M23, que combate as Forças Armadas de Kinshasa na RDC. Etiópia e Somália voltam a encetar conversações amanhã, segunda-feira, na Turquia, o país que está a mediar os dois lados. Um dia antes das conversações, o primeiro-ministro da Etiópia teve um telefonema com o presidente turco, Erdogan, e disse que está a tentar obter acesso ao mar numa abordagem mutuamente aceitável e que aprecia o esforço do líder turco em encontrar um avanço. Israel alargou as ordenações de evacuação, assim aqui em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, durante a noite de domingo, obrigando dezenas de milhares de residentes palestinianos a sair às escuras enquanto ocorriam as explosões. Sissam Assam, o atleta nascida na Etiópia, correu para a Holanda, ganhou a maratona feminina e Tarmirat Tola, da Etiópia, a medalha de ouro na maratona masculina. A chama olímpica apaga-se hoje, domingo. Começam a fazer-se contas às medalhas arrecadadas por cada país. Os Estados Unidos encabeçam o topo com 126 medalhas, seguido da China com 91.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje, a importância da amamentação. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar nos próximos minutos com a doutora Graça Matinha. Doutora Graça, bem-vinda, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos queridos ouvintes.
Nós estamos bem, doutora, estamos bem e queremos também que a nossa audiência também esteja bem de saúde o melhor possível. Doutora, vamos falar sobre aleitamento materno, e isto porque se chamou recentemente a atenção mundial para o aleitamento materno, em termos do que são os seus benefícios, por assim dizer, mas também há alguns desafios a que se colocam.
A Voz da América, em português, domingo 11 de agosto de 2024.
Doutora,
um bom domingo para todos. Não esqueça,
pode ouvir-nos
na onda curta
de aleitamento
todos os dias.
Materno, estamos a falar 2080 exatamente do 17.655.
De facto, esta semana celebra-se...
Amigos, semana recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site materno, e também no Facebook, as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
O que é aleitamento materno ou amamentação?
E hoje, na rubrica Fala África, a conversa é com a angolana Zinga Suam, ela é líder cívica e membro da 4ª Assembleia Geral Permanente do ECOSOC, representando Angola. Com uma década de trabalho voluntário dedicada à igualdade do género e ao empoderamento feminino em África, a Zinga foi recentemente reconhecida como uma das 100 jovens africanas excepcionais no Royal African Young Leadership Forum. Vamos falar sobre este reconhecimento e o projeto Insônia Vocacional.
E é bastante recomendado para que as crianças possam crescer bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 11 de agosto de 2024 da Voz da América em português.
Criança,
para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos, se despede com um abraço. Já Jaime Faria teve na produção e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.
É o alimento mais completo que existe. E a amamentação acaba sendo, sim, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, exatamente por se reconhecer a importância deste leite materno para as diferentes questões de saúde do bebê. Um dos aspectos muito importantes em relação ao aleitamento materno é que o aleitamento materno garante saúde ao bebê, mas também à mãe. Os bebês que são amamentados ficam menos doentes e são mais bem nutridos do que aqueles que ingerem qualquer outro tipo de alimento. Mesmo os bebês que usam substitutos de leite materno não têm a proteção contra doenças como os bebês que se alimentam de leite materno. E é por isso mesmo que, atualmente, a recomendação é que os bebês sejam amamentados exclusivamente com leite materno até ao sexto mês de vida. O que significa que esse bebê simplesmente vai ser amamentado, não precisa de água, porque leite materno contém água, leite materno contém os micronutrientes necessários para o crescimento do bebê, contém as vitaminas, contém os minerais, contém todos os componentes que o bebê precisa para ter um sistema imunológico forte e ter uma boa saúde. E, além disso, o leite materno é de fácil digestão.
Uhum.
E além de proteger as doenças, não é? Tem essa componente de fácil digestão, que é diferente dos leites artificiais ou substitutos de leite materno. E o leite acaba alimentando todas as necessidades nutricionais dos bebês.
Doutora, disse que há várias fases desta amamentação, deste aleitamento, porque também o leite materno não é igual em todas as mães. Depende também da sua constituição, do que elas têm e do que elas são. Doutora, em termos de uma mãe dá à luz? Começa logo, por exemplo, a ter leite? Ou como é que se faz? Porque também muitas mães dizem que às vezes não têm nada, portanto nada sai. E outras dizem que é difícil dar-se de mamar à criança porque não sabem como é que se coloca a criança. Pode falar um pouquinho sobre isso, doutora?
Sim. Bem, atualmente, Ana, a recomendação é que para que tanto o bebê como a mãe tenham mais ganhos em relação à amamentação, o bebê tem que ser colocado no peito da mãe logo nas primeiras horas após o seu nascimento. Por que isso é fundamental? Logo depois da mulher dar à luz, ela fica com o útero aumentado, não é? Porque, pronto, o útero estava ocupado pelo bebê. E o ato de amamentar também estimula contrações uterinas da mãe e isso ajuda a reduzir o tamanho do útero e também contribui para uma rápida recuperação da mãe. Mas para o bebê também, é importante que este seja amamentado na primeira hora depois do parto, não é? Mesmo até que não saia leite, é importante porque isto começa a ativar a produção do leite materno. E essa hora chama-se a hora mágica, porque é uma hora muito importante para o início dessa amamentação. O bebê pode não mamar, mas é importante dar-lhe esta oportunidade e deixar que haja esse contato entre a mãe e o bebê. E para além disso, é o início da criação do vínculo de mãe e filho, não é? Por isso mesmo é muito importante que o bebê de imediato possa ser colocado na mama. Em relação à saída do leite, é um fato, nem todas as mulheres conseguem ter leite logo que o bebê nasce. Algumas dessas mulheres precisam mesmo de uma estimulação e a estimulação acontece exatamente com o fato de o bebê começar a fazer a sucção, começar a sugar o mamilo. E isso automaticamente ativa a produção e a saída do leite materno. Nos primeiros dias, o que é que acontece? O leite que sai não é um leite normal, se posso assim dizer. Sai uma substância que tem uma cor leitosa, mas um pouco mais carregada, uma cor amarelada, que se chama colostro. Em algumas culturas, antigamente, dizia-se que o colostro não deve ser dado ao bebê, o bebê não pode mamar o colostro, mas é muito o contrário. O colostro é efetivamente uma das substâncias mais importantes e tem a maior quantidade de anticorpos que o bebê precisa. Portanto, aquela substância que sai no primeiro e segundo dia é muito importante para o sistema imunológico do bebê. Portanto, há essa questão de no primeiro e segundo dia sair o colostro. A mulher pode ter dores, pode ficar frustrada porque o leite não sai adequadamente, mas só mesmo com a estimulação através da sucção do bebê é que a produção de leite vai ser efetiva. Portanto, há muitas razões para colocar o bebê a mamar nas primeiras horas de vida, porque ativa-se todo um sistema para assegurar que o leite seja produzido na quantidade desejada. Os primeiros dias, naturalmente, podem ser de muita frustração. A dor, a incômodo, é uma sensação nova para a mãe e pode haver frustração também para o bebê, porque às vezes o bebê não consegue ter o leite que necessita e pode causar instabilidade, mas é preciso muita paciência, tanto da mãe, mas também é preciso que haja um sistema de suporte para essa mãe, principalmente aquelas mães que são mães da primeira viagem ou é o primeiro filho. Tem que ter um sistema de suporte. A mãe, a irmã, a sogra, qualquer pessoa que já tenha tido essa experiência pode ser de muita valia para ajudar essa recém-mãe a amamentar o seu bebê e não desistir, porque com essa frustração, com as dores, a falta de hábito, é muito fácil as recém-mães desistirem desse ato muito importante para a saúde e para a sobrevivência do bebê.
Portanto, o leite materno é, de facto, considerado o melhor alimento que o bebê pode ter Doutora, e nesta altura é mais fácil para as mulheres que vão ter que ir trabalhar, não é? Vão ter que deixar o seu bebê, continuarem a fazer a amamentação, porque em muitos locais de trabalho existem espaços reservados exatamente para as mães poderem extrair o leite e guardá-lo para levar para casa para o seu bebê. Todavia, doutora, apesar
de... Felizmente, Ana, hoje em dia, cria-se cada vez mais condições para assegurar essa alimentação pelo leite materno a esses cantos nos locais de trabalho, mas também há locais de trabalho que facilitam que a mulher ou que a criança seja levada para a mãe poder amamentar mesmo no local de trabalho. Isso aplica-se naturalmente às mães que vivem muito próximo ao seu local de trabalho e podem ter alguém a levar o bebê para ser amamentado, mas todas essas facilidades já ajudam muito a assegurar que os bebés, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida, sejam alimentados exclusivamente pelo leite do peito.
Doutora, para terminar, eu gostaria também de dizer que há mulheres que de facto não conseguem amamentar ao peito por razões diferentes, algumas questões de saúde, outras porque de facto não conseguem gerar o leite necessário ou gerar leite para a criança, e nesses casos existe o complemento. Muitas vezes tem um bocadinho de leite, mas não tem o suficiente, tem o complemento. O que eu queria deixar, doutora, é que, de facto, mães que estão nesta situação não são menos mães ou mães menos boas do que aquelas que podem amamentar ao peito durante o tempo que é aconselhável. Eu gostaria de dizer isso.
Sim, com certeza, Ana, com certeza. O ideal, naturalmente, é que as mães que podem façam aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Mas, claramente, nem todas as mães podem ou nem todas as mães conseguem. Há, por exemplo, mães que têm infecções mamárias logo no início e há uma recomendação médica para interromper a amamentação. Há mulheres que, por uma ou outra condição de saúde, não possam dar o leite do peito. E é naturalmente perceptível e, claramente, elas não são menos mães por causa disso. Há alternativas, há substitutos de leite materno que essas mães podem, sim, adquirir e dar aos seus bebês, que também acaba sendo um alimento bom e que ajuda no crescimento dessas crianças. Portanto, as mães que não podem ou as mães que não queiram têm, sim, alternativa e está tudo certo, Ana.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos da nossa audiência, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e, como sempre, vamos continuar juntos. Então, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, tem mais cuidado da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Voz da América em português, domingo 11 de agosto de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, pode ouvir-nos na onda curta todos os dias. É nos 12.080 e 17.655.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Amigos, recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. E hoje, na rubrica Fala África, a conversa é com a angolana Zinga Suam, ela é líder cívica e membro da 4ª Assembleia Geral Permanente do ECOSOC, representante Angola. Com uma década de trabalho voluntário dedicado à igualdade do género e ao empoderamento feminino em África, a Zinga foi recentemente reconhecida como uma das 100 jovens africanas excepcionais no Royal African Young Leadership Forum. Vamos falar sobre este reconhecimento e o projeto Insônia Vocacional.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa temos uma conversa com a líder cívica Zinga Suama. Ela se encontra em Addis Abeba a cumprir um programa de voluntariado na sede da União Africana e é membro da 4ª Assembleia Geral Permanente do Conselho Econômico, Social e Cultural da União Africana, ECOSOC, representando Angola desde dezembro de 2022. Além disso, ela é coordenadora regional de voluntários da Comissão Internacional dos Direitos Humanos em Angola. Com um histórico de 10 anos de trabalho voluntário, Zinga Suama tem se dedicado a iniciativas que promovem a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em África. Eu sou a Dani Steski e hoje vamos abordar o recente reconhecimento de Zinga Suama no Royal African Young Leadership Forum como uma das top 100 Excellent African Youths. Entre seus projetos de destaque está o Insônia Vocacional, lançado em 2019. Seja bem-vinda, Zinga!
Muito obrigada, Dani. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo.
Estou tão feliz de você estar aqui, Zinga. A gente conversa bastante sempre pelo WhatsApp. Você me dá sempre excelentes recomendações. E adoro mesmo conversar com você. Eu acho você uma mulher fantástica e inspiradora. E não é à toa, né, que você recebeu um prêmio aí pelo seu trabalho, uma dedicação incrível que você tem aí do voluntariado, né? E eu gostaria de te dar os parabéns pelo reconhecimento no Royal African Young Leadership Forum como uma das top 100 excellent African youths. O que esse prêmio significa para você e como ele reflete o seu trabalho até agora?
Bem, esse prêmio significa o reconhecimento do trabalho que eu tenho feito, da dedicação que eu tenho pelos meus projetos, e acima de tudo ele representa a continuidade. Quer dizer, agora com esse prêmio eu tenho que mostrar mais trabalho. Quer dizer, ele mostra que o meu trabalho é visto, meu trabalho é acompanhado não só em Angola, mas em África toda.
Isso é fantástico, né? E Zinga, infelizmente, o preço do sucesso é mais trabalho, né?
É isso. Agora sim é que o trabalho vai começar.
Ai, ai, ai. Mas um dos projetos que contribuiu para esse reconhecimento foi o Insônia Vocacional. E eu gostaria que você nos contasse um pouquinho mais sobre esse projeto e o impacto que ele teve nos jovens angolanos.
Esse projeto eu criei em 2019. Na verdade, foi algo que eu criei no momento. Aí eu pensei, preciso criar um projeto, uma marca minha. E aí, então, eu comecei a escrever. E fui aí criando algumas ideias. E surgiu, então, o projeto Insônia Vocacional, que tem como objetivo incentivar os jovens ao empreendedorismo, impulsionar a criatividade. E na primeira edição, que foi em 2019, ele abrangeu 100 jovens no município de Viana e nós tivemos mais de 4 oradores, cada um expert na sua área. Tivemos jovens empreendedores, jovens com 20 anos que já empreendem há algum tempo. Então, o meu objetivo foi levar esses jovens de 20 e 21 anos, para mostrar aos outros jovens que eles também podem. Então, cada um deles mostrou através de vídeos o seu processo, como começou, e aí foram incentivando os jovens que estavam lá presentes. E também tivemos experts na matéria de empreendedorismo que deram uma magnética aula de empreendedorismo aos nossos jovens que estiveram lá presentes. Falamos também sobre o networking, como criar uma rede de contatos, como conseguir parceiros. Então, foi um trabalho, eu posso dizer assim, foi um trabalho muito bem desenvolvido e eu só tenho a agradecer, não é, a cada um dos oradores que esteve comigo naquele dia, que aceitou esse desafio, esse compromisso, mesmo sem pagar nada. Eles foram eles vestiram a minha camisola, estiveram lá comigo a me apoiar e fazer com que o projeto acontecesse. E o melhor de tudo foram os resultados, mesmo a partir daquele momento, porque nós dávamos oportunidade aos jovens que estavam lá presentes para fazer perguntas, para exporem as suas ideias, o que eles têm. E tinha muitos jovens com muitas ideias brilhantes. E que depois do projeto, eles começaram, então, a fazer alguma coisa. Isso é o melhor pagamento que eu tive daquele projeto. Mas eu tive que parar por causa da Covid, não tinha como reunir pessoas. E então depois foram surgindo alguns projetos a nível de África que eu fazia online. E então depois surgiu a oportunidade de trabalhar com a Comissão Internacional dos Direitos Humanos. Mas agora eu estou a preparar a segunda edição para quando eu estiver em Angola, então lançar ela.
E você ainda tem algum tipo de contato com esses 100 participantes aí do Insônia Vocacional de 2019?
A maioria deles eu conheço, então eu tenho contato com eles. Eu, sempre que eu posso, eu converso com eles. E eu sempre deixei a minha... Sempre disse a eles que eu estou disponível para caso eles precisassem de algum auxílio, de algum conselho. Poderia não ser eu, mas eu poderia indicar alguém para, então, fazer isso.
E, Zinga, o que, que te inspira a trabalhar como voluntária em tantos projetos? Da onde que vem essa força e essa motivação?
Não é fácil. Quem faz esses trabalhos, não é? Quem é empreendedor social sabe que muitas vezes nós não temos apoios, não temos patrocínio, então nós temos que tirar do nosso bolso. Mas o que muito me inspira é mesmo saber que no final de contas eu consegui ajudar alguém, eu consigo ver que eu sou útil na sociedade, não é? Porque o melhor preço que eu posso, a recompensa que eu recebo é ver que alguém conseguiu mudar a sua vida através de uma palavra minha, através de um seminário que nós demos, através de um fórum que nós realizamos, então alguém conseguiu mudar. Uma das recompensas também é quando nós vamos para a comunidade falar sobre coisas sensíveis que nas escolas não ensinam, sobre os direitos humanos, sobre o abuso sexual, sobre a prevenção contra o abuso sexual. E aí nós sempre damos oportunidade às pessoas que estão lá nos ouvir para poderem também falar se tem alguma dúvida. E nós ouvimos as pessoas a agradecerem porque não tinham, não tinham conhecimento, porque não sabiam, podiam denunciar esse ato. Então, é algo que, para mim, é a maior recompensa, porque eu sei que levei conhecimento para alguém e alguém já sabe aonde se direcionar. E o mais importante são os psicólogos que eu levo comigo, que têm muito nos acompanhado, que têm feito um trabalho depois de cada atividade que nós realizamos na comunidade.
Tá certo. Zinga, obrigada por partilhar aqui os seus projetos, as suas conquistas no Fala África Voa. Seu trabalho é inspirador e eu desejo todo o sucesso aí para as suas iniciativas.
Muito obrigada, Dani.
Eu sou Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 11 de agosto de 2024 da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede com um abraço. Jaime Faria, que teve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã.